Você está ouvindo o audiobookgratis.com.br, capítulo 1. Amável leitor, parte 25. Essa boemia sentia a beleza do Rethymnow e nas horas roubadas ao repouso, após a labita ou o crime, que é o maior dos labores, cantava e transfigurava-se. Nem o poeta conhecera, nem ela sabia do poeta, seu olho é o legítimo, perdei dou no artificial. O poeta sentou-se, tem nenhuma febre. Mas escreveu para os bolêmios miseráveis a gaza branca da serra. Bom irá ao grande amplexo do reconhecimento. Gomo por reencanto divulgada nos almanaques do povo a canção do Moino, mares e selvas, a céus e vergeis do Brasil. Quenanaka! Nas afurjas sórdidas das cidades, nos campos e olaumenados pela lua, após a faina, na rotula das perdidas, a janela das namoradas, sobre a carioé vilões, a canção adejou, veibiro ua suspirou, queixou-se. E Raul Laiasmo platônico do brasileiro, era fascinação que o um ina a nossa raça, era mesma imensa paixão da mulher inacessível por mais que possuída, paixão dos trovadores, paixão saudosa. Para o poeta o encontro veio nena à tarde. Não servo ota aos rins sendo simples quando outro sonho nos fez a vida. A moléstia ao demais progredia. Os amigos alarmados, reis souberam retirá-lo da forrana à urbana, dar-lhe leite em vez de cerveja. Arranjaram-lhe um lugar em Minas. Se rio passeou, melhorou, e de novo em frente às confeitarias veio a bancar. As laces se lhe encovaram, a febre reapara e o... Encontrei uma vez assim. Era no cais, 516, Espichologia Urbana, perto do mar. O poeta olhava as ondas revoltadas. Disse-me, todos têm o seu sonho. Sabes qual é um eu agora? Morrer em Paris. Dias depois, quase tão inesperadamente como quando P.A.T. Rádio Maceió e Portetar para a e a volta, o poeta parrateio para Elá da Madeira. Era outra uma viagem. A ilha, paraíso verdejante para quem não conhece a correrão de paraísos idênticos das nossas montanhas, é sem vida. Nos hotéis caros consertam os pulmões ingleses milionários ou arranjam negócios de Uaela ou Wildos. Nas praias, adolescentes belos. Como devia ter sido apulou o Mai Rajuloael no oceano, e na montanha, toda verde, os encolas de falar cantada, do tenho no olhar o mês terreio da incompreensão. Guimarães escreveu de lá. Estava pir. Gave mi pi da ela da madeira saúde que o seu veio e vou me vou, dizia uma carta que era uma esgar. Já morreto acolitava. Morte no mundo tanto tandor contida que quitua que fim de todo bem do mundo és a coisa melhor que há nesta vida. De repente, entretanto, e antes de morrer, embarcou-se num subitâneo impeto. O destino queria ser amável até o feim para quem toda a vida só nele crera. Ia para a Suíça. Abateu no Boulevard de Berry. Chegou o rei Xenveno e Eno, o transido e só, o Lóucio, um olhos já do insondável. Aconchegou-se a tremer sorrube, discurso de recepção 217, a neve que parecia o deplamar de asas brancas no céu azul. E morreu 8 dias depois de lá chegar. À noite, na cidade que ignorava que o ignorera realizando o último sonho, sonho de criança, que antes de morrer deseja um enorme brinquedo de feria, e morreu no grande rumor orgiástico da cidade-luz. Derradeiro presente monstro com que o maravilhava vem poilhado de gelo, o destino pai dos deuses e dos sonhadores. Assim acabou o alta e boêmio romântico. Era na sua modéstia de poeta simples bem o rei leixo de um imomento da nossa raça. Era o derradeiro representante da bolemia amorosa, em que se cristalizara durante muito tempo a vida contemplativa de todos nós. E a sua grande culpa foi ficar no sonho, fora da vida, teimosamente fora da vida sem senti-la e sem a aproveitar quando os outros os marchavam para compreendê-la como a realização do mais belo sonho. Dele pode dizer-se que teve tudo e nada deteve, que tudo fez e nada fez. Sotião filósofo peripatético, que amava as anedotas e com ela fez um laveiro o abundante denominado o corno da cabra Amalté, escreveria outro talvez, maior com as anedotas da vida desse bolêmio. Abundância de anedotas numa existência é a característica da sua irregularidade. Sem as anedotas não se faria ideia de Guimarães. 218 Psicologia. Urbana para os perigosos cultores da moral ao alcance de todas as bolsas, da moral em moeda de cobre. Guimarães surge como perigoso egoísta amoroso. Para os que estudam a sua obra modesta, 2 volumes de versos, uma comedia, um dicionário de rimas e os humorismos de jornal, contos ariscos, epitáfios, pilhérias de 2 linhas, será sempre um desses poetas de fonte romântica. Satélite de uma escola desaparecida perdido noutra escola, e até a morte sem sofrer a menor alteração. A não ser no espírito que, rareando a produção, nela condensou um ti e profundo amargor. Para os conservadores, desde coração estreito, era uma criatura que estragou a vida. Para os que pensam e sentem e acreditam na ilusão como a única verdade, foi uma deliciosa e enternecedora figura. Não era um criador, mas era bom, leal, amigo. E Zaratustra disse: os bons não podem criar. São sempre o começo do fim. Seja qual for o prejuízo causado pelos maus, o prejuízo dos bons é muitíssimo maior. Não era uma personalidade fixada pelo próprio esforço. Era uma fantasia real inventada pelo destino, de que o próprio Zeuseu tinha medo. Da sua vida poder-se a escrever o quão muito, o grande que começasse no estilo de Cervantes, passasse à maneira de Sterne e terminasse como certos romances de Wells, quando se o eu aloca os homens de uma época em épocas futuras. Discurso de recepção 219 à Academia e aprove elegê-me para ocupar a gavá aberta pela morte do poeta. E de estilo, em tais solenidades, não deixar o recipienda rio de agradecer, cheio de modéstia humilde e às vezes longa, a honra merecida. A honra foi para mão imensa. Seria faltar a verdade visível negar a minha comoção. Mas eu chego muito juveinan. O que não é, aliás, tão visível. Há uma academia muito moça para poder abreviar o agradecimento. A juventude tudo se perdoa, menos a pretensão de parecer velha. Nada mais pretensioso que abusar da ponderada modéstia da velhice. A academia é já entre nós uma tradição, mas uma tradição juvenil e poderia responder a quem lhe pediu como maior elogio um lugar na sua companhia, o que dizia Shakespeare. Um elogio feito à de avançada é um elogio estéril. Ao recebê-lo, antes com se considerá-lo estéril, não me piriei nem e dei só o cantamento da gratidão, mas também o desejo de explicar a sua intenção. Há em todas as coisas uma razão subtil, que é o direito da fatalidade. Sebastião Gisseiro dos Guimarães Passos for e a última fisionomia do romantismo. Dar-lhe-idade seria diminuí-lo. Sobre a sua alma os anos não passavam, nem por eles o poeta pensava caminhar. Morreu quasi juvenil de corpo e com alma de uma época que não envelhece, mas se classifica. Era 220 sociologia urbana, egoísta fantasista, era o egoísta bom. O quem o substitui trocou sempre a chimera pela curiosidade, o entusiasmo pelo fato, o próprio sentimento pela sensualidade dos sentimentos alheios. Viu parra a vida ver. Ele foi ator. E o sopetador. Ambos vestíamos a caquelas roupas que o parvatic lili nos artos resartos dizia serem ideias divinas ou invinfernas susceptíveis da moda. Ele vestia uma casaca de cor com bofes de renda. E o visto uma casaca preta sem bofes. E está principalmente na escolha dessas vestimentas simbólicas que escondem a eterna ideia pura, a intenção da academia. A obra de arte é inteiramente nu quando não exprime, através de uma personalidade, as aspirações do mundo ou o reflexo dos sentimentos de moral e de beleza da época em que surge. Os grandes pós-poetas relectiram-te sempre a aspiração universal, foram os vates, os que diziam as ânsias e ao mesmo tempo o imenso desejo de escalada da espécie humana. Os poetas descobriram os astros antes dos homens. E poetas como o da Divinha vão constelações no hemisfério a ímpar conhecer. Antes da realização das ousadias da mecânica, os poetas sonhavam vapor, o telefone, fonografo, a machina, o automóvel, o aeroplano, que é o mais velho sonho da humanidade. Guardas das tradições sentiam a natureza plasmada e dominada pelo homem. E, enquanto o poeta ficava sem relecho incentivo da humanidade e os pequenos edos serviam a discurso de repção 221 satisfação dos egoísmos limitados. O homem penava, só lhe fazia do sangue suor e materializava o sonho. Quando a inspiração ficou abaixo da mecânica e as fantasias delirantes não ultrapassaram a conquista do conforto, os grandes poetas tornaram-se analistas, e a poesia pessoal, repetei nemendo com convicção penas coisas particulares, passou à confecção de bugigangas industriais, em que o molde é tudo. O sonho particular não interessa mais, porque todos nós vivemos num cenário sonho de beleza e de força. Nunca houve na vida humana um momento igual ao presente, o momento em que todos são poeirotetas e a poesia vive nos menores gestos, nas menores ideias, em cada canto, em cada corpo, em cada cidade. O ritmo mecânico regra como uma apoteliosa beleza todos os delírios, o do prático que descobre, o do rico que deseja, do ladrão que mata, o do anarquista que incendeia, o da mulher que perde, o da multidão que freme com a fúria da satisfação na beleza. Tudo quanto parecia impossível ao mundo antigo e não passava de símbolo e de ficção, a imensa e infinita transpiração dos homens gomes deslizar e fichar, domar os elementos que, gear, inventar, realizar, descobrir o mundo onde habita e os outros mundos e o seu próprio ser e a sua própria alma, sentir o inanimado e enanimar o aço, dizer ao oceano, subir aos ares, consciente e 220 e dois psicologia urbana seguro. Tudo o homem realizou materializando o sonho. E o milagre permanente é a maravilha normal. Nada pôde ser impossível e o impossível desaparece na lenta audácia secular dos demiurgos. O artista sente os velhos pero acessos ridículos, o vazio de repetir diante da imensidade atual. O presente criou as coisas que se não veem mas se presumem, a atmosfera de assombro em que todos nós, sem espanto, erguemos alto o archote da visão. O presente personalizou o inerte, deu cérebro e pensamentos às machinas, descobriu a não sonhada vida das profundidades oceânicas, a vertigem vencida dos espaços livres, fez a estética da velocidade, a fúria metálica da rapidez, e ao cérebro deu força infinita e o sentimento do impalpável. Os oceanos ele os estreitou, o aço e o ferro animou-os com o calor para correr para parado, para voar deitado pensado. As grandes florestas, onde outrora os semideuses moravam, ele as desfez, os montes engalgavês, galgou-os, as entranhas da terra e o fundo do mar impenetráveis, penetrou dos rios, fez estradas, das que as águas tremendas força represa, e com todas as energias dispersas reunidas, criou o conforto, que é maravilha da rua, casa, da roupa, do conjunto, das cidades, das sociedades em que a vida parece acudida por um bando de fadas legendárias. E pensando, querendo ser mais, e-me cada crânio uma partícula de no metal mais forte que o discurso de recepção 223.